Hanukkah Sameach, sejam todos bem-vindos. Estamos nos aproximando do último dia de Hanukkah, Zot Hanukkah, um dia de muita luz, muito especial. E antes de finalizar Hanukkah, queria compartilhar com vocês uma mensagem muito importante para cada um de nós. Tenho certeza que todos assistiram com espanto o momento que as reitoras das três grandes e respeitadas universidades dos Estados Unidos foram chamadas para o Congresso. Na realidade, nesses últimos meses, ficou muito claro a importância de ainda hoje comemorarmos Hanukkah, que a perseguição, a oposição, a guerra entre os Macabim e os gregos, ela continua. Desde 7 de outubro, nós assistimos um crescimento fora do comum do antissemitismo aberto. O antissemitismo sempre existiu, mas ele era camuflado. Agora, o antissemitismo explícito, as pessoas parece que perderam a vergonha e as máscaras caíram. Nós vemos manifestações, nós vemos declarações, nas redes sociais nem se fala. Mas algo que chama muita atenção e preocupa é justamente nas universidades. São lugares onde nós esperávamos que fosse um lugar de pessoas com a cabeça clara, lúcida, lugares onde a intelectualidade é respeitada, a ciência, a cultura. E você tem três reitoras: Harvard, MIT, Pensilvânia. São chamadas no Congresso. E é feita uma pergunta muito simples, muito básica, muito elementar. Senhora, me diz o seguinte: pedir pelo genocídio do povo judeu é correto ou é incorreto? É ético ou antiético? Depende, tem que ver. Depende nada. Responde sim ou não. E por incrível que pareça, nenhuma delas teve a coragem, a dignidade de falar, é errado pedir pela morte de seres humanos. Não tiveram a decência de responder algo tão simples. E nós estamos falando de um povo que passou pelo Holocausto. Apenas 80 anos depois, ainda temos sobreviventes vivos, testemunhas oculares da barbaridade, do massacre. E de repente, pessoas que tinham que representar valores, ética, moral, pessoas que estão formando as próximas gerações e se revelaram como pessoas sem qualquer sentimento de ética, moral, consciência. Elas não tinham condição de falar, é errado, não é errado. Aqui vem uma pergunta muito simples, muito básico. Se alguém estuda muito, ele evolui intelectualmente. Será que esse conhecimento todo não traz consigo valores, princípios, ética, moral? Então, de onde que vem esse discernimento do certo e errado? De onde que eu aprendo? De onde que eu adquiro traços de caráter? De onde será? O que que contribui para a formação dos valores humanos? E a gente está falando aqui de pessoas que levantam a bandeira dos direitos humanos, direitos da mulher, direitos da criança, direito de expressão, todos os direitos. Mas eles não têm o um mínimo problema de escutar dentro das universidades pedindo pelo genocídio do povo judeu. O que que está errado aqui? Como uma pessoa com tanto QI se demonstra ser uma pessoa sem nenhum sentimento de justiça, sentimento de verdade. Mas eu acho que a pergunta mais importante para nós é a seguinte: como nós, como pais, como educadores, cada um de nós é um porta-voz de uma mensagem para a próxima geração, para essa geração? Como que nós podemos formar os nossos filhos, os nossos alunos, a próxima geração com valores, com princípios, a ser uma sociedade justa? Qual que é o conhecimento? Qual que é? A gente está vendo que aparentemente não é A ciência? A matemática? O que é? O que que você ensina para essa criança para ela poder ser uma pessoa, um match, como a gente fala? Isso é muito básico para nós. A gente sabe que a noite do Seder, em Pesach, é chamada a noite da educação. E na hora que a gente abre a porta para Eliyahu HaNavi, é o momento de pedidos. E os nossos sábios dizem: o que que você deve pedir nesse momento? Para ser rico? Para ser inteligente? O que que você pede? Nesse momento você pede que eu possa ser um mensch. É uma palavra em Yiddish que não tem tradução, mas que eu possa ser gente. Esse é o maior pedido que você pode ter, esse é o maior pedido que um pai pede para o seu filho, que ele possa ser uma pessoa decente. Ele sabe mais, sabe menos? Isso não é a coisa mais importante. Baruch Hashem, nos últimos tempos, começaram a falar sobre inteligência emocional também. Acho que ainda falta falar sobre inteligência espiritual. Mas temos que entender que auto-QI não é significado nem de sucesso na vida, e muito menos de humanidade. Não quer dizer que não tem que estudar, deve estudar. Agora tem que ter uma base. E é justamente isto que nós relembramos todo ano em Hanukkah. O que os gregos de outrora queriam fazer era justamente colocar todo o peso na intelectualidade, na sabedoria secular, no conhecimento de várias áreas, mas esvaziar todo e qualquer, ou relacionar os princípios, os valores, a ética e a moral. A guerra dos gregos contra os judeus, contra os macabeus na época, não era uma guerra física. Não era igual Hitler, não era igual Amman, não era igual Hamas, que querem exterminar o corpo. Eles queriam exterminar o espírito. E muito pelo contrário, eles chegavam para os judeus: vocês são nossos convidados, venham participar dos nossos debates, venham aprender conosco. Nós estamos fazendo um convite para vocês se tornarem pessoas evoluídas, pessoas que, para sair dessa era medieval, sair desse pensamento quadrado de respeito, de hierarquia, de fazer algo porque uma força superior te disse. Você tem que ser o dono da razão e tudo gera em torno da lógica. Eles criaram a democracia. O que quer dizer a democracia? Democracia significa que não existe uma verdade absoluta. Vamos atrás da maioria? Mas quem diz que a maioria está certa? Não tem princípios, não tem ética? Então, se todo mundo fala uma coisa errada, aquilo se tornou certo? Se nós entendemos bem a história de Hanukkah, como algumas pessoas essa semana me falaram algo curioso, falou: o que eu sei de Hanukkah é aquela historinha que eu aprendi na escola. Sim, esse é um grave problema. Eu acho que parte do problema começa daí. E nós evoluímos muito em conhecimento técnico do mundo, mas os princípios básicos, às vezes falta o conhecimento elementar. Se nós tivermos a chance de estudar, e isso que eu quero fazer um convite para vocês, estudar a história de Hanukkah pela Kabbalah, estudar o que está nas entrelinhas da guerra entre Antiochos e Matitial, nós vamos entender o que acontece hoje em dia ainda e qual que é a nossa forma de educar a próxima geração, educar a nós mesmos para um mundo equilibrado, um mundo moral, um mundo saudável. Estão prontos? Bora. Aqui é um mamar. Um mamar é um discurso racístico profundo do Rebbe. Eu não vou passar por tudo, mas pincelar algumas ideias. Está escrito no Midrash que os gregos, eles são representados pelo sol, e o sol mais forte que existe. O sol, pensa agora essas ondas de calores que a gente está vivendo, a gente não aguenta esse sol todo, é muito calor, mas agora imagina você ficar embaixo do sol, o sol incidindo na tua cabeça, você tosta. Você torra, não tem como ficar lá horas. Um sol muito forte, as pessoas acabam buscando uma sombra. Então, o sol dos gregos, ele tem a função de queimar, e todo mundo fugia dos gregos. Todo mundo se rendeu aos Yevanim. Porém, Matitial, inclusive a maior parte do povo judeu se rendeu, e eles eram chamados os judeus helenistas. Eles acabaram adotando a cultura helenista. Poucos sobraram. E o chefe, vamos chamar assim, o rabino-chefe, aquele que representava a oposição, a pequena oposição, era Matitiau e seus filhos. O Matitiau, não só que ele não teve medo do sol, ele enfrentou o sol e venceu o sol. Essa história do sol, ela é muito simbólica. A gente está com um público seleto, as pessoas gostam de estudar um pouquinho mais profundo, então vamos lá. Existe uma correlação entre Sukkot e Hanukkah. E por isso que Hanukkah são 8 dias, certo? Na verdade, o milagre foi 7 dias. Tinha um pote de óleo para um dia, durou 8. Então, o milagre foi 7. Por que nós comemoramos 8 dias de Hanukkah? E mais uma coisa, por que nós comemoramos com uma Hanukkiah de 8 braços? Se nós estamos recordando o milagre que aconteceu no templo, a menorá tinha 7 braços. Por que, de repente, agora virou 8? Então, o número 8 está ligado com Sukkot. Sukkot é a única festa judaica que tem 8 dias no original. Hoje em dia, fora de Israel, tem 9 e Pesach tem 8. Mas no original, Pesach tem 7, Shavuot é 1 dia e Sukkot são 8 dias, junto com o Shmini Atzeret. O que representa o número 8? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas eu quero só fazer um paralelo entre os dois. Para uma sukkah, aquela cabana, para a sukkah ela ser válida, eu preciso ter mais sombra do que sol. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse conceito do sol. A gente precisa tirar um pouco do efeito do sol. Tirar um pouco do efeito do Antiochos, um pouco do efeito desses helenistas, dos gregos. Para a sukkah ser válida, para eu sentar lá embaixo, se é uma sukkah kshera, eu preciso que tenha mais sombra do que sol. Hanukkah. Quando que a gente acende a Hanukkiah? Quando tem mais sombra do que sol. Está escrito no Talmud que a hora que começar o pôr do sol, quando estiver mais escuro do que claro, esse é o momento de acender a Hanukkiah. E isso é curioso, porque nós estamos lembrando o milagre da menorá que acendia no templo. No templo, a menorá era acesa de dia. E aqui, de repente, a gente acende quando o sol se põe. Porque todo o objetivo aqui é entender como ocultar o sol grego e como deixar brilhar o sol como representando a essência de Hashem. Vamos lá. Como que Deus ele cria o mundo? Depois a gente vai conectar todos os pontos. Como que Deus ele cria o mundo? Deus ele cria o mundo, está escrito nos Salmos, o rei Davi ele fala. Que Shemesh Umagen Avay Elokim. Da mesma forma que o sol tem o sol e tem uma, vamos chamar assim, uma película, um escudo, uma camada de gás que protege para o sol não incidir no mundo com tanto calor, com tanta força, senão ele queimaria o mundo. Da mesma forma que precisa ter essa proteção para poder o sol brilhar, assim também Deus ele cria o mundo sempre com Avaye, que é o nome mais forte de Deus, que é a luz que brilha muito forte. Mas essa luz é muito forte. A gente não ia aguentar receber essa luz direto. Então Deus ele encobre através do nome de Elohim. Elohim é o nome da ocultação. São duas forças necessárias. É só você parar para pensar. Um professor, se ele falar tudo que ele sabe para o aluno não vai aprender nada. Ah, mas eu estou dando todo o meu conhecimento. Não adianta nada. Você tem que colocar o filtro. Você tem que diluir, você tem que explicar. O que que acontece? Às vezes, é tão diluído que o aluno despreparado, ele fica só com o filtro e ele não pega a luz. Um exemplo simples. Muitas vezes alguém vai numa aula, vai numa palestra, e aí como foi? Maravilhoso, me conta o que você aprendeu. O que que ele lembra? Ele lembra a piada, lembra uma historinha, lembra uma parábola, mas ele não lembra o conteúdo, porque talvez ele nem pegou o conteúdo. Esse é um perigo. Mas é necessário, precisa ter os filtros, porque sem os filtros você não consegue transmitir a luz. Para Deus criar esse mundo com esse sentimento que nós temos, que nós somos autossuficientes e nós estamos no centro do universo, esse sentimento necessário para o projeto divino, como nós já falamos várias vezes, precisa ter essa ocultação da luz. Só que quando oculta demais, aí surge o que nós chamamos de Avodah Zarah, idolatria. Idolatria é justamente isso. Quando você valoriza o filtro e esquece da fonte de luz. Então, no momento que você se ajoelha para um sol, para uma lua, e daqui a pouco a gente vai ver como que isso se aplica hoje em dia, que a maioria das pessoas não fazem culto aos astros. Você está valorizando uma ferramenta divina. O sol, ele não tem escolha. O sol, ele não vai ajudar a tua plantação nascer melhor porque você se ajoelhou para ele, porque o sol não tem vontade própria. Como diz o Talmud, ele é igual um machado na mão do lenhador. Então você chega para o machado: machado, muito obrigado que você cortou a lenha exatamente como eu precisava. Ou que você vai agradecer a bandeja por ter te servido. Então a gente tem que entender que todos os astros, todos os elementos que tem no mundo, eles são uma ferramenta na mão de Hashem. No momento que eu valorizo a ferramenta, eu estou fazendo idolatria, porque eu não estou reconhecendo a fonte e a origem de tudo. É igual, o Rebbe uma vez falou que é igual uma pessoa que ele quer ficar rico, então ele abre várias contas. A conta não faz você ficar rico, você precisa ter o dinheiro na conta. A conta, ela não é fonte de dinheiro, ela é só um lugar onde você guarda o dinheiro. Assim também, tudo passa pelos filtros, mas os filtros, eles não são nada mais do que aquilo que retém a intensidade da luz e ele passa a energia necessária para você receber. E agora a gente vai trazer para a nossa vida. Prestem atenção, isso é muito importante. De certa forma, todos nós, ou a maioria de nós, faz essa idolatria de uma forma espiritual. O que significa fazer idolatria? Eu pego e me ajoelho, eu abaixo a cabeça para uma estátua. Isso é idolatria. Espiritualmente, significa que eu abaixo a cabeça sem fisicamente abaixar. Isso é chamada as preocupações com a panassá, com sustento. Existe trabalhar, é uma mitzvah trabalhar. Preciso trabalhar porque a Hashem disse que eu preciso fazer essa ferramenta, esse veículo, para poder receber a brachá. Mas a preocupação demasiada, isso atrapalha. Porque isso é uma idolatria espiritual. Uma vez um aluno chegou para um Rebbe, para o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, e falou: Rebbe, eu estou com problemas. Ele tinha uma fábrica de galocha. Naquela época era muito usado. Pode ser que até hoje, no hemisfério norte, lugar de neve, de chuva intensa, lama. Então você coloca uma bota, uma galocha, em cima do sapato. Eu tinha uma fábrica, só que aquele ano as coisas não estavam indo muito bem. E ele foi lá reclamar com o Rebbe. E ele falava, falava. E o Rebbe falou para ele o seguinte: eu já vi muita gente colocando o pé dentro da galocha. Agora, a cabeça dentro da galocha, isso eu nunca vi. Ele quis dizer para ele: eu tenho que trabalhar. Sim, tem que trabalhar com dedicação, sem dúvida nenhuma. Agora, colocar a tua cabeça dentro da galocha, como isso vira o principal da tua vida, significa que você não entendeu todo o processo. O processo é que o trabalho é um meio para vir a brachá de Hashem. Se eu fico focado só no meio, eu perco todo o sentido. Um exemplo muito simples para nossa vida é o seguinte: teus filhos pedem atenção, não posso que eu tenho que trabalhar. Tua esposa pede atenção, não posso que eu tenho que trabalhar. Você precisa cuidar da saúde, não posso que eu tenho que trabalhar. Você precisa ter horários de descanso, não posso que eu tenho que trabalhar. Trabalha, trabalha. Calma aí, para que você está trabalhando mesmo? A pessoa não sabe, a pessoa não parou, esqueceu por que que ele foi trabalhar. A pessoa foi trabalhar para poder dar uma qualidade de vida para sua família. Ele foi trabalhar para poder ter uma vida melhor. Agora, se o trabalho virou toda a vida dele e é um meio, ele virou o fim, então você trabalha para viver e você vive para trabalhar, de repente virou um círculo que você próprio se perdeu aí dentro. Tem que parar, respirar e recalcular. Para onde eu estou indo? Tenho que fazer um resbono, tenho que fazer um balanço. Que nem as pessoas fazem aqui o balanço do fim do ano, balanço fiscal. Tem que fazer balanço emocional, balanço espiritual. Para onde eu estou indo? O que que eu quero da minha vida? Tem que parar de fazer idolatria. Porque você tem que trabalhar, agora não tem que se preocupar. Ele fala aqui uma frase muito forte. É o seguinte: será que Deus precisa da sua preocupação para poder te dar a sua parnassá? A gente fica com essa imagem na cabeça. Se eu não me preocupar, então quer dizer que eu sou irresponsável. Tem que ficar preocupado. Aí vai atrair a apanassar. Pelo contrário, a preocupação afasta a apanassar. Porque a preocupação demonstra uma falta de fé. Uma falta de entender da onde que vem a brachá. Eu falo, não tenho tempo de rezar, não tenho tempo de estudar Torá, não tenho tempo de fazer isso porque eu preciso trabalhar. Calma aí. Você é igual aquele cara que está abrindo um monte de contas, mas esqueceu que tem que depositar o dinheiro na conta. O que traz a brachá é a conexão espiritual. E como que eu faço essa conexão espiritual? Emuná, bitachon, a confiança em Hashem. E o mais importante é não ser grego. É não se comportar como um helenista. O helenista, ele coloca o homem no centro do universo. Existe uma grande ênfase no corpo, na estética, na estrutura, arquitetura. Tudo tem que ser bonito por fora. Agora, por dentro, ai, 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 ai. Por dentro é um caos. Quem era o grande sábio? Aristóteles. Aristóteles, uma vez, um dos alunos dele pegou ele fazendo uma coisa imoral. Falou, mestre? Como assim? Como assim? O senhor, que é nossa referência, nos dá aula de ética, de moral? Como está fazendo uma coisa dessas? Preste bem atenção na resposta dele. Meu aluno, eu também dou aula de trigonometria. Será que eu sou o triângulo? Será que eu sou o quadrado? Vocês prestaram atenção no que ele está falando? Ele está falando, da mesma forma que eu falo sobre triângulo, quadrado, eu falo sobre números e não tem nada a ver com a minha vida particular. Eu também dou aula de ética e moral, mas não tem nada a ver com a minha vida. O helenismo é o símbolo da intelectualidade máxima, da estrutura mais bonita, da beleza, sem conteúdo. E pelo contrário, eles eram pessoas cruéis, pessoas sem ética, sem moral, sem valores. Então não é quanto mais estudo, quanto mais sabedoria secular eu tenho, mais equilibrado, mais ético, mais moral. Não. Não obrigatoriamente. Não é que quanto mais você estuda, você fica mais antimoral. Não é isso. Mas não é este conhecimento que te traz os valores da vida. E qual que é o ponto, então, de discordância aqui? A Kabbalah explica o seguinte, que você tem a sabedoria raiz e você tem a sabedoria grega. O modelo grego. A sabedoria que a gente chama da Torá, a verdadeira sabedoria, quem é o sábio? Diz o Talmud, o sábio é aquele que aprende com todos. A verdadeira sabedoria é saber que eu não sei tudo. A verdadeira sabedoria é saber que eu não sou o dono da razão. Eu tenho muito a aprender. E eu tenho humildade para aprender. Imagina que você chega. Tem pessoas que gastam, ainda não conseguem entender como é possível, mas a pessoa gasta 30, 40 mil dólares numa garrafa de vinho. Aí você vai lá e pede para ele, com certeza não tem um cachê, e você vai lá e pede para ele um pouquinho de vinho. E você chega com um copo sujo, não sujo, um copo com guaraná. Fala, meu amigo, eu posso te dar um pouquinho desse vinho caríssimo, mas joga fora esse guaraná, lava o copo e você volta aqui. A gente quer receber a emanação divina. A gente quer receber a sabedoria da fonte da sabedoria. Só que eu chego com ego, eu chego com várias resistências. Eu escutei um dos meus professores, ele foi do grupo seleto que decorava as falas do Rebbe. O Rebbe falava durante o Shabat, às vezes 6, 7 horas, e não eram assuntos simples, assuntos profundíssimos, pegando de todas as partes da Torá, todos os níveis, e as pessoas se retinham e decoravam. É dito que eles decoravam praticamente 95, 99% do que o Rebbe falou. Como é possível um ser humano decorar isso? E ele disse o seguinte, que foi um treino para que quando estivesse escutando o Rebbe, eu não existo. O que significa eu não existo? Normalmente, quando você escuta alguém, como que funcionam as conversas normalmente? É cada um esperando a sua vez para falar. Ou às vezes ele nem espera, ele corta o próximo. Você não está escutando o que o outro está falando. É difícil a gente escutar. A gente não consegue escutar. Porque enquanto a gente escuta, a gente já tá vendo se você concorda, não concorda, faz sentido, começa a lembrar de outras coisas. Isso se você tá até dentro do assunto, às vezes você tá pensando em outra coisa. Você não tá focado. Por que as crianças, eles aprendem muito rápido línguas, outras coisas? Porque a criança é uma esponja, a criança, ela não tem preconceitos, ela não tem muitos filtros. Nós adultos vamos criando vários filtros. E esses filtros, eles atrapalham a gente absorver. Então, se eu quero aquele vinho, eu tenho que tirar o guaraná. Se eu quero sabedoria, raiz dentro de mim, eu tenho que tirar esse ego inflado. Eu sei, eu sou bom. Porque a sabedoria secular infla o nosso ego. Quem é o sábio? Aquele cara que, Vossa Excelência, tem todos os títulos, ele tem todo o respeito. Esse é uma pessoa sábia. Não, pelo contrário. Como que você mede uma pessoa conectada com a Shem? Aquela pessoa que ela é humilde. Não que finge ser humilde. Realmente é humilde, porque ela é mais uma das ferramentas, na verdade, de Hashem aqui nesse mundo. Os gregos, eles queriam acabar com essa verdade absoluta. Vamos pela democracia e nada de verdade absoluta. Matitiyahu percebeu o risco. E o risco era muito grande. Só para vocês entenderem, uma rápida história trágica. Antiochos, que era o rei, ele chamou Hana, uma mulher com 7 filhos, e ordenou o filho mais velho se ajoelhar para a idolatria, para uma estátua dele mesmo. Ele negou, é proibido fazer idolatria. Ele assassinou na frente da mãe. Chamou o segundo filho, se ajoelha, negou, assassinou na frente da mãe. E assim ele matou os 7 filhos na frente da mãe. Este era o rei de um povo sábio, de alto nível intelectual. Sim, é isso. Essa era a sabedoria que eles pregavam. A sabedoria que eu estou no centro do universo. Eu quero todo mundo que se ajoelhe para mim, fisicamente ou espiritualmente. Então, no momento que, quando a gente fala de trabalho, é no dia a dia. Quando eu dou importância demasiada para o filtro, isso é idolatria. Quando eu entendo que o filtro, ele é um veículo para a luz divina, aí sim eu me torno um recipiente puro para poder receber. Então, se eu quero aprender alguma coisa nova, eu tenho que parar de falar, eu sei, eu entendo. Escuta. Você quer crescer na vida? Você precisa aprender a se esvaziar, se anular. A gente fala essa palavra em hebraico, é bitul. Bitul significa essa autoanulação, não é baixa autoestima. Autoanulação é o respeito máximo para alguém que está falando, alguém que sabe mais, ou qualquer pessoa, a aprender com todos. E é curioso que, se você pegar em inglês, pega as palavras em hebraico, bitul, fala bitul, seja uma ferramenta, um tool, seja uma ferramenta. Lembre que eu sou uma ferramenta nesse mundo. Eu não sou o centro do universo. Quanto mais eu me colocar no centro do universo, isso daqui é depressivo, isso daqui é difícil. Isso não me leva para um bom lugar. Então, como que eu posso passar para a próxima geração decência, valores, ética e moral? Sinto muito dizer, mas não há em Harvard e nenhuma outra universidade. Se você quer estudar, pode estudar nas melhores universidades, mas lembre que lá você vai aprender apenas conceitos lógicos. Agora, a base, eu digo que essa base tem que vir de casa. Tem que vir uma base firme e forte. O que significa ser um ser humano? Antes de você ser PhD e todos os títulos, o que significa ser um ser humano? Uma pessoa decente, uma pessoa que tem consciência, uma pessoa que tem ética, que tem moral, uma pessoa que é generosa. Isso vem antes de qualquer coisa. E foi por isso que o Matitiau, ele arriscou a sua vida. Vamos entender que Matitiau era um grupinho desarmado para enfrentar um império. E eles venceram. Por que eles venceram? Porque eles entenderam que não era uma luta deles, era uma luta divina. Eles estavam lá para representar a verdade absoluta. Eles estavam lá para representar que Hashem é o centro do universo e não eu. Matitial, ele também tem que fazer os caminhos da natureza. Ele não ficou rezando, ele foi para a guerra. Tem que fazer os caminhos da natureza. Mas nunca esquecer que os caminhos da natureza são um tool, são uma ferramenta na luz de Hashem. Portanto, a ideia de Hanukkah é justamente combater esse sol muito forte, esse sol grego. E como a gente combate? Com a luz da Torá, com a luz divina. Uma vela a cada dia, devagarzinho. Você vai colocando uma vela, um pouquinho, vai colocando pílulas. Estou falando aqui para a próxima geração. Coloca pílulas, conta uma história que tem uma mensagem importante. Passa um ensinamento que faz a pessoa refletir e tira um pouco desse egocentrismo e coloca um pouco de verdade absoluta, coloca um pouco de esse mundo tem uma missão, esse mundo tem um propósito, cada um de nós tem uma missão e não tem nada mais importante para o ser humano do que saber que ele faz parte de um plano maior. Eu não preciso resolver o mundo todo, porque eu sou uma pecinha, mas uma pecinha muito importante. E se eu fizer a minha parte, não a parte do outro, se eu fizer a minha parte, cada pecinha fazendo a sua parte, isso vai completar o quebra-cabeça e que possamos muito em breve poder comemorar. Então, da mesma forma que nós temos as 8 velas de Hanukkah, é dito que quando o Mashiach chegar, esse vai ser o número que vai predominar. 7 é o número da natureza, o 8 é sobrenatural. Então, a Hanukkah já é uma preparação, já é um gostinho para a era messiânica. Que possamos muito em breve ter paz, paz verdadeira. A paz verdadeira, ela vem de Hashem. Oseh Shalom Yirumav, ele faz a paz no céu. A gente peça para ele que ele possa também fazer a paz aqui na terra, trazendo só brachot, e que nós possamos ter paz em Israel, paz no mundo todo, poder ter a volta em paz e saúde de todos os reféns, e somente brachot e coisas muito boas para todos nós. Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom e até breve, se Deus quiser.